A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Muitas compras, prestações, cartões de crédito, juros. No Globo Repórter de hoje, as surpresas da nossa vida financeira. A paulista que sempre ganhou bem e agora está falida. O baiano que era gerente de banco e hoje vive no maior aperto. O casal que tem 26 cartões de crédito e hoje deve 100 mil reais. E a carioca que abriu um restaurante pagando tudo no cartão. É, mas resta uma boa notícia para os super endividados. Quem pede ajuda, consegue o nome limpo e desconto de até 80%. Cuidado, o pagamento mínimo do cartão vira uma bola de neve e o empréstimo consignado ameaça a vida dos aposentados. Você que nos assiste está com dívidas? Veja os conselhos dos especialistas.
O do trabalho fez da pressa um símbolo. Desacelerar é difícil, até na aposentadoria. O trabalhador que passou a vida correndo é hoje um aposentado que corre para pagar as contas.
Eu tô na falência. Cheque especial, cartão de crédito e devendo pro banco.
Depois de 28 anos de trabalho, não era desse jeito que Nair esperava viver a aposentadoria. Vendedora das boas, ela ganhou dinheiro, conquistou muitos prêmios e gastou muito.
Eu comprava só roupas assim de marca. Quando eu gostava de um modelo de sapato, eu comprava 3 iguais, um de cada cor. Até a minha irmã xingava, né? Porque falava, imagina, você guarda o dinheiro. Eu falava, imagina. Que nada, tem que fazer o gosto da gente. Então eu achava que quando me aposentava, eu ia me aposentar com o mesmo salário como se eu estivesse trabalhando. Mas me enganei.
A renda caiu quase 70%. Nair até que tentou viver com R$ 1.600 por mês. Mas não conseguiu se libertar dos hábitos do passado de fartura.
O dinheiro que eu ganho de aposentadoria não dá para pagar um plano de saúde. Ainda fui fazer a loucura de fazer empréstimo. Aí acabou, né?
O que você andou comprando aí que você se enterrou em dívidas?
Então, inventei de comprar um carro por R$ 7.000.
Comprou mais umas coisinhas, ficou devendo para o cartão de crédito.
É, aí eu fui comprar uma televisão.
Juro vai aumentando.
Juro lá em cima. Então, chega uma época que nem o mínimo não dá mais para você pagar. Ou você come, ou você paga os seus empréstimos.
E assim, aos 65 anos, Nair está mergulhada em dívidas. Tem 4 empréstimos consignados. A lista de cheques sem fundo é longa. O limite do cheque especial ela já usou todo. E ainda deve em 2 cartões de crédito. As cartas propondo descontos para a quitação das dívidas não param de chegar. Mas pagar com que dinheiro?
Essa situação de falência que você está...
Eu estou na falência.
Te constrange? Te incomoda?
Me incomoda. Porque eu acho assim... Eu falo assim, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, sabe, eu fico muito triste.
Triste também é saber que a dívida não para de crescer. Nair não tem nem ideia do quanto já gastou com juros nos últimos anos e o quanto ainda deve. O professor José Dutra Sobrinho analisou um dos empréstimos consignados que ela fez. R$ 7.000 em 60 meses.
Se a gente pegar esses 7 mil que você me falou, 60 parcelas, e vou considerar a taxa de 1,8, que vai dar o total de R$ 11.504,40, sendo, portanto, R$ 4.504 a título de juros.
Dívidas, juros, inadimplência. Essa roleta russa financeira também anda torturando os baianos. Eles são os campeões em empréstimos consignados no Nordeste.
Não importa a cidade nem o estado, este é o país das prestações, um título que ninguém tira do Brasil. Um jeitinho de comprar que aprendemos com nossos avós, nossos pais e que estamos ensinando para os nossos filhos. É um costume tão forte que continua ativo mesmo depois da aposentadoria. O padrão de vida desce, o dinheiro encolhe, mas as prestações continuam lá.
São prestações de todos os tipos, de todos os tamanhos. Assim, até parecem inofensivas, mas juntas fazem um estrago. Quando o moço, ele parecia um galã de Hollywood.
Sabe como eles chamavam? Ah. Marlon Brando.
Marlon Brando? Chamava o senhor de Marlon Brando?
Os prazeres da vida aproveitou ao máximo. Comeu bem, bebeu muito, farreou com os amigos. Trabalhou 35 anos num banco, fez carreira, mas não ficou rico.
O senhor não fez nenhuma poupança ao longo da sua vida, não fez nada?
Eu era contra a poupança.
Não guardou dinheiro nenhum?
Nenhum. Porque eu confiava muito na vitalidade.
Hoje, aos 81 anos, seu Marcelino tem uma aposentadoria de R$ 2.330. Mas recebe pouco mais de 40% disso. Exatos R$ 970,79. O extrato mostra para onde vai o resto. Pensão para a ex-esposa e os descontos de 6 empréstimos consignados.
Toda vez que tinha o déficit, eu tomava um empréstimo.
E foi assim que seu Marcelino quebrou. Acabou fazendo o que os especialistas não aconselham. Foi empurrando a dívida do cartão de crédito, pagando apenas o mínimo. Na época, 10% do valor total.
As taxas de juros do cartão de crédito, a taxa de juros é a mais alta que a gente tem no mercado. Se a taxa de juros for de 11,11, paguei o mínimo, que vou imaginar que fosse 100, fica devendo 900, no mês seguinte, com os juros, ele volta a ficar devendo os mesmos 1.000. No mês seguinte, 11,11 sobre 900, volta a ficar devendo 1.000. É dívida perpétua.
Eu tenho esperança que aconteça o quê para saldar isso?
Você viu um milagre.
Milagre?
É.
Enquanto espera, seu Marcelino vai economizando tudo o que pode. A casa é humilde, o almoço faz sempre no mesmo restaurante barato. Para o jantar, compra frutas na feira. E lá dos tempos de trabalho no banco, foi resgatar a velha caderneta.
1º de agosto, aluguel 300. Restaurante, eu pago por mês. 200. Tinha um perfume, que a gente não pode ficar fedorento, né? 25. Coelba, 39. Aí 30. Ainda tem uns R$ 100 para passar o mês.
E dá?
Dá. Dá porque o café já está tomado. Então o café eu tomo R$ 10 ou R$ 15, por exemplo, R$ 20 por semana, para comprar o queijinho e tudo, não sabe? E agora só R$ 20, só uma vez na semana que eu encontro uma namorada lá, então nós vamos almoçar e eu vou deixar ela pagar.
Aperta daqui, aperta dali, seu Marcelino vai vivendo. Está tentando na justiça aumentar o valor da aposentadoria para ver se a situação melhora. Aflito, diz que não adianta ficar.
De que está vivo, não vou quitar. Não tem essa presunção de que está vivo.
Não?
Não. Tem a presunção de viver melhor, ganhar mais, para viver melhor. Mas a dívida que está aí, já foi feita, então a gente não vai chorar o leite derramado. Né?
Eu quero pagar minhas dívidas, eu não quero dever para ninguém. Só que com o meu salário que eu recebo de aposentadoria, não tem condições, então tem que trabalhar. tem que voltar a trabalhar.
Nair se agarra à esperança de encontrar um bom emprego. Seu José nem pode sonhar com isso.
Eu tenho prestação para pagar, meu senhor, até o fim da minha vida. Enquanto tiver vida, eu vou pagar.
A aposentadoria chegou cedo demais. Não deu tempo de se fazer na vida, de criar com tranquilidade os filhos.
O senhor se aposentou com que idade?
42 anos.
Não dava para continuar?
Eu tenho 5 anos de disco.
Nos últimos 15 anos, o encanador e eletricista aposentado se desdobrou para manter a casa.
Quantos empréstimos o senhor já fez até hoje?
De 96 para cá que eu vim fazendo.
O senhor faz um para pagar o outro?
Exato. E assim sucessivamente eu vou fazendo isso aí, devendo um e pagando o outro.
A família nunca foi de gastar muito, mas com uma aposentadoria de R$ 940 e R$ 450 de empréstimos para pagar todos os meses, não tem jeito da conta fechar.
Tem dias que ele não dorme, né? Ele fica acordando, levantando. Ele fica pensando, né? E não poder dar uma situação melhor para a família, né?
Seu José está no limite, não sabe mais o que fazer. A única chance de melhorar a situação está nas mãos da justiça. Ele espera há anos a decisão sobre uma causa trabalhista. Enquanto a solução não vem, passa o dia na Associação dos Aposentados de Camaçari, na Grande Salvador. Ajuda como pode.
O que o senhor ganha para fazer esse trabalho?
Eu ganho tudo.
Tudo o quê?
É tudo aqui. Eu ganho amizade, ganho carinho, fraternidade. E tenho privilégio também de estar aqui como voluntário.
Agora, o senhor vive numa situação tão difícil. Como é que o senhor consegue ainda ajudar os outros?
Porque eu vejo que tem pessoas pior situação do que a minha.
Nome limpo e desconto na dívida. É a boa notícia para os endividados que pedem socorro.
Economia aquecida, consumo em alta, oferta de crédito por todo lado e o pagamento a perder de vista. Quem resiste?
É difícil ficar com o nome sujo.
Ah, não, ficar não. Com o nome sujo não. Tem que ficar com o nome limpo.
Eu senti a vergonha de falar porque as pessoas te veem com outros olhos.
Mergulhar na roda viva do crédito pode paralisar a vida de uma pessoa. Qual é o limite de cada um? Como saber quando o sinal ainda está verde para continuar gastando? O sinal de alerta ou amarelo é sempre muito rápido. Quando menos esperamos, ele muda. E aí, já não é mais possível avançar. É preciso parar e encontrar um jeito de sair do vermelho. Só que voltar para o verde é bem mais difícil do que se imagina. Dívidas quase todo mundo tem. Mas Diego e Marilene estão em outra categoria. Aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio, pessoas como eles se encaixam no perfil do superendividado.
A capacidade dele de pagamento não suporta a dívida mensal. Ele recebe um salário e aí ele não consegue arcar com o pagamento de suas dívidas.
O sinal ficou vermelho para Diego e Marilene. Para ele há 5 anos e para ela há cerca de 3. Na época, Diego era um caixa no mercado, mas ficou desempregado. Marilene, contadora formada, se enrolou quando decidiu quitar o financiamento da casa em que mora. Mergulharam em terreno desconhecido.
A falta de planejamento econômico, a facilidade do crédito. Eu não tinha loja que eu não entrasse, que as pessoas não me ofereciam cartão. Com várias facilidades de você pagar, dividir em 12 vezes sem juros.
Ninguém liga para você para perguntar se você quer cartão. A gente fica se iludindo, aí fica toda boba porque recebeu um cartão. É como se você tivesse com poder na mão e você vai e extrapola.
Quando começou a faltar dinheiro para o cartão de crédito, passaram a pagar apenas os valores mínimos.
E quando vinham as faturas?
Como vinham as faturas? Aí a gente olhava assim, ai meu Deus, o que que eu faço? Ah, só vou pagar o mínimo. Aí foi aí que eu entrei. Comecei a pagar o mínimo. Aí me acostumei pagando o mínimo. Aí quando eu comecei, parei para pensar que eu, caramba, o mínimo, só pago o mínimo, o valor nunca baixa.
Então a conta só foi ficando alta e eu fiquei, não tinha condições de pagar.
Só que quando eu pensei em parar, já estava uma bola de neve.
Até o mínimo eu parei de pagar porque não tinha condições.
Os juros dos cartões de crédito giram em torno de 10% ao mês. Se você só paga o mínimo, no mês seguinte, a sua dívida vem acrescida deste percentual. E assim a dívida só vai crescendo. São os chamados juros sobre juros. E o pior, muita gente que paga ainda não sabe disso.
Você sabia quais eram os juros que incidiam quando você pagava só o valor mínimo na fatura do cartão?
Não, não sei. Quanto que eles que eram cobrados de juros?
De quanto eram os juros, você sabe?
Ah, não. Assim, tem que fazer os cálculos, né?
Com a vida financeira paralisada, Diego e Marilene pediram empréstimos no banco. Pagaram algumas dívidas, mas fizeram outras. E depois, pararam de pagar as parcelas dos empréstimos bancários, o que só fez aumentar a bola de neve. Marilene continuou trabalhando como auxiliar de escritório. Diego fez curso de vigilante, mas vivia fazendo bicos de pedreiro e de camelô, pois emprego que é bom, ele não conseguia.
Para o super endividado, desempregado, sair do vermelho é bem mais penoso. Com o nome sujo, quem consegue emprego? As empresas não querem saber de endividados nos seus quadros. E sem salário, como pagar as dívidas e limpar o próprio nome? Uma equação difícil de resolver.
É uma situação horrível, né? Porque é como se a pessoa que estivesse devendo não fosse uma pessoa honesta. Eu queria um emprego para ver se eu conseguia sanar a dívida e as empresas sempre fechavam a porta.
É quando todas as portas se fecham que os super endividados como Diego e Marilene buscam ajuda nos órgãos de proteção ao consumidor. A Defensoria Pública do Estado do Rio criou um serviço pioneiro, que hoje também funciona na maioria dos estados. Os super endividados encontram apoio, orientação e principalmente conciliadores, que buscam junto aos credores condições de pagamento.
As parcelas sejam mais adequadas àquela condição do super endividado.
E qual é, geralmente, né, a redução média que vocês conseguem nessas negociações?
Varia muito, mas de um modo geral a gente já conseguiu abatimentos de 80% da dívida.
A Comissão de Super Endividados da Defensoria no Rio ajuda neste momento 150 pessoas como Diego e Marilene na renegociação de dívidas.
Eu já tinha desistido, porque a minha dívida estava em torno de 13 mil reais, somando todas as minhas dívidas. E eu não teria condições de pagar 13 mil reais com o salário que eu ganho.
Diego participou de uma audiência com 5 credores. Teve as dívidas reduzidas, parceladas a longo prazo e vem pagando há 4 meses. Faltava apenas negociar com um credor para limpar o nome dele, a loja onde comprou este freezer. Mas antes disso, ele já conseguiu um emprego.
Teve uma empresa que acreditou no meu trabalho, me deu essa oportunidade de mostrar o meu trabalho e eu estou nela até hoje.
Segundo a coordenadora do programa aqui da Defensoria do Rio, é cada vez maior o número de empresas e instituições financeiras que aceitam conversar.
Hoje em dia, posso considerar que 95% dos convites que são feitos são, assim, aceitos. Então a gente procura mostrar que a negociação é o melhor caminho.
A fórmula funcionou para Marilene. Ela só tinha um credor, o banco do empréstimo e do cartão de crédito. Conseguiu um acordo nesta audiência, um compromisso baseado na pontualidade do pagamento.
A dívida, ele reduziu para 3.900, mas como ele vai parcelar em 60 meses, multiplicando no final dos 60 meses, a senhora vai pagar 4.156. No final das contas, a senhora vai pagar menos, entendeu? Aí a senhora tem que pagar impreterivelmente até o dia 15. Porque se a senhora deixar passar a data de vencimento, em vez de pagar 69,27, a senhora vai pagar mais caro. Se a senhora for pagar no dia 16...
Aí eu já pago 287.
Ah,
não,
perde o desconto,
entendeu?
O acordo, basicamente, funciona em cima da pontualidade.
Qualquer problema,
só retornar aqui na defensoria, tá,
tá bom?
Diego também voltou à defensoria para negociar o pagamento que faltava, o do freezer.
Então ficaram 10 parcelas, uma entrada em mais 9 parcelas, na verdade, de 86,68, né?
E vai pagar todas?
Pagar todas, todas.
Faz questão.
Com certeza, eu não entrei, eu não procurei defensoria só por procurar. Eu procurei porque eu queria resolver meu problema. Era um problema que me incomodava, que me incomoda e que me atrapalha.
Muito importante que as pessoas entendam, principalmente os credores, a própria sociedade como um todo, que faz parte do conceito do superendividado, a questão da boa-fé. Na verdade, ele foi levado àquela situação. E quando ele procura a defensoria pública, por exemplo, ele demonstra a sua boa-fé, ele demonstra a sua intenção de negociar.
Uma das vantagens da negociação é o compromisso de limpar rapidamente o nome dos superendividados.
Que a gente bota nos acordos. Pagou a primeira parcela 5 dias úteis, de um modo geral, o nome dela sai dos cadastros. Isso dá uma felicidade. É muito bom ver como a pessoa, o brasileiro, de modo geral, ele dá muita importância para o seu nome. É a dignidade resgatada.
Eu entrei com o objetivo de limpar meu nome, estou conseguindo.
Você pode estar com um real no bolso, não tem problema, mas está com o teu nome limpo.
Os resultados de negociações, como as de Diego e Marilene, foram positivos. Mas mesmo assim, eles estão comprometidos até o fim dos pagamentos. Diego tem ainda 20 meses para quitar as dívidas. E Marilene, 5 anos.
A gente aprende também com a dor, entendeu? Eu aprendi. E estou aprendendo até hoje.
Ah, o futuro vai ser maravilhoso. Com essa experiência toda que eu passei, né? Eu tenho que aprender, né? Se não aprender agora, com certeza eu aprendi.
O conselho dos especialistas é descobrir qual é o nosso limite e ficar sempre atento para que o sinal verde esteja aberto para nós. O segredo está no tamanho da fatia da nossa renda mensal que podemos comprometer com prestações.
Eu diria que até 20% é muito confortável, tá? 30%, 40% já é bastante preocupante.
Senão amarelo.
Digo que é um laranja. Vou usar o laranja no 40% e o 30% no amarelo. E assim, mais de 40% é completamente vermelho.
A seguir, o casal recordista.
O marido tem 15 cartões de crédito, a mulher 11. O resultado desta soma pode ser uma tremenda dor de cabeça. Estas duas famílias são muito unidas e também muito ousadas. Apostam tudo num jogo arriscado. Criam projetos de vida movidos a cartões de crédito. Em Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro, mora a família de Eucilene, cozinheira de forno e fogão.
Eu gosto de estar ali, na cozinha mesmo, fazendo o arroz, o feijão, né? As saladas, né? A carne, isso aí é muito bom.
Carne assada, panquecas, batatas fritas, saladas e muito mais. A comida gostosa e variada é sinônimo de casa cheia. Eucilene, é claro, tem um freezer novo. O pagamento foi dividido em 12 prestações de R$ 163. Aqui onde a comida é preparada, mais produtos foram comprados com os cartões de crédito. 4 vezes R$ 87 é o custo da fritadeira. O fogão industrial está sendo pago em 12 parcelas de R$ 77,00. E as panelas novas em 12 parcelas também de R$ 45,00. São dívidas que vão aparecer nas faturas dos cartões de crédito até março do ano que vem. Não te assusta?
Do jeito que eu trabalho, não me assusta não. Se eu não trabalhasse, me assustava, sabe?
As prestações somam R$ 1.400,00. Divididos nas faturas de 3 cartões, além das despesas como gás, luz e salários dos empregados. Apenas 2, o mínimo possível. E para sobrar algum lucro no fim do mês, além do apetite dos clientes, é
preciso ter muito gás.
6:30 da manhã. Tem dia que a gente vai deitar 12:30, preparando já as coisas para o dia seguinte.
De Nova Iguaçu para a zona norte do Rio, Grajaú, bairro de classe média. Apartamento de César e Ana Lúcia, que vivem com os três filhos e Dona Geni, mãe de César. A família gosta de jogos de todos os tipos. Tem um estilo audacioso que envolve manobras arriscadas e um buraco com cartas marcadas por juros altos. Na competição de cartões de crédito, César e Ana Lúcia são adversários imbatíveis. Ele tem 15 e ela 11 cartões, todos ativados.
Vão treinando os limites, a gente vai usando os outros, que ainda tem limite disponível para compras, né, de mês.
César, o marido, é engenheiro, homem acostumado a cálculos, mas na hora de somar as próprias despesas e dividir os pagamentos, ele precisa de ajuda.
E eu utilizo um gerenciador financeiro, diariamente eu tomo esse tipo de cuidado.
Os cuidados não evitaram que as dívidas do casal explodissem. O engenheiro precisou negociar.
Nós conseguimos financiar uma dívida que hoje chega na ordem de 100 mil reais nos próximos 4 anos.
Te assusta isso?
A gente tem completa consciência de que não é a situação ideal. Eu fui buscar ajuda, fazendo o curso da Escola de Educação Financeira.
A primeira Escola de Educação Financeira aberta ao público de graça aqui no Rio de Janeiro começou a funcionar neste ano e é um sucesso. 700 alunos já participaram de 40 cursos que ensinam, por exemplo, como planejar o orçamento, comparar taxas de juros, evitar e acabar com as dívidas. Todos os cursos partem de um princípio. A primeira lição é sempre a mesma: consumidor informado é consumidor consciente.
Quando ele tem conhecimento de o que é dinheiro, o que é juros, quais são os tipos de crédito que existem no mercado, isso possibilita com que ele tome melhores decisões, faça melhores escolhas. E dessa forma, ele consiga otimizar a renda que ele possui.
Primeira lição: avaliar a necessidade da compra, os prazos e juros cobrados. Segunda: as prestações cabem no orçamento da família? E não se esqueça, uma dívida só é boa se contribuir para a sua qualidade de vida.
Leninha Refeições, boa tarde. Hoje nós temos peixe, carne assada, panqueca.
Um tempero caseiro, Leninha alimenta sonhos.
Ah, eu quero comprar essa casa, né? Isso é das minhas metas, é comprar essa casa. E outra coisa é fazer uma faculdade.
Eucilene sabe como realizar seus desejos. Desafiando todas as regras, ela conseguiu abrir um negócio sem qualquer capital. E está dando certo.
Nós estamos investindo mesmo para poder ver primeiro, passo a passo, o crescimento, para quando chegar lá na frente, depois de 12 meses, eu começar a desfrutar e não ter mais parcelas, né?
Quanto às mãos cheias do casal do Grajaú?
É bom pagar todos esses cartões, rasgar, quebrar, jogar fora e ficar só com um ou dois cartões, eu acho que é o suficiente.
O risco é de se machucar no golpe dos juros sobre juros. No cartão, a dívida adiada retorna com mais força no mês seguinte.
Você se endivida, paga o mínimo do cartão, usa o limite do cheque especial. E numa fase seguinte, nós fomos praticamente obrigados a recorrer a empréstimos.
Trabalhando duro, né, para tentar reverter esse quadro.
E para os brasileiros que ainda estão nesta corda bamba, o engenheiro que acreditou em promessas tem um conselho.
Muitas armadilhas são lançadas, você abre a sua tela na internet para ver a sua conta, e ali já te colocam que você tem um saldo disponível, quando na verdade você não tem saldo disponível nenhum. Não caiam nessas armadilhas não entram nessa ciranda financeira porque pode ser um túnel sem saída.
Vergonha de mostrar o rosto. A seguir, devedores anônimos em busca de tratamento.
Um manual prático para enfrentar o perigo que ainda está à solta. Em cada loja, em cada vitrine.
O que poderia ser o caminho para o conhecimento quase levou este homem à ruína. Dono de uma pequena editora, a paixão pelos livros saiu do controle. Virou obsessão. O rosto escondido é de pura vergonha.
Desde pequeno sou fascinado por livros. E eu comecei a colecionar livros, sem a preocupação de ler.
Ele comprava livros todo dia, coleções inteiras.
Eu cheguei a guardar caixas de livros debaixo da cama, porque era o único lugar disponível para guardar livros.
Para bancar a mania por livros, ele fez empréstimos, estourou os limites do cheque especial e do cartão de crédito.
Eu acredito que, entre dívida, eu perdi em torno de 100 mil reais.
Um consumo desenfreado que também complicou a vida do representante comercial. Roupas, calçados, perfumes, um rombo nas contas e o nome sujo na praça.
No momento a gente não vê a impossibilidade de pagar aquilo no futuro, no vencimento do cartão ou do cheque pré-datado.
Para uns foi descontrole, falta de planejamento. Para outros, o distúrbio, desejo incontrolável de gastar. O resultado é o mesmo, bagunça no orçamento, dívidas que se multiplicaram, o desespero.
A saída? Admitir o problema e buscar ajuda. Nesta sala, todos têm ou já tiveram dívidas que pareciam infinitas. Também aqui, ninguém quer mostrar o rosto. Medo do preconceito que trata a dificuldade como derrota, irresponsabilidade. São os devedores anônimos. O grupo ajuda pessoas com dificuldades financeiras a sair do vermelho. Donas de casa, profissionais liberais, funcionários públicos, pequenos comerciantes.
Cartão de crédito, por exemplo, foi um veneno.
Eu me senti apavorado, assim, sem encontrar uma saída, assim, né? Porque eu falava, se eu ir aqui, não dá certo. Se eu ir ali, não dá certo. O que é que eu faço?
Grupos como este existem em muitas cidades de vários estados. O grupo de Londrina, no Paraná, foi criado em 2001 e já atendeu cerca de 500 pessoas. A inspiração vem dos alcoólicos anônimos. Nas sessões semanais, os devedores compartilham suas histórias, suas angústias.
Eu mesmo sendo formado em economia, não conseguia praticar essa economia.
A gente vai se desanimando com a situação, vai deixando de acreditar em si próprio, a gente vai parando de sonhar até.
Professora Vera Rita de Melo Ferreira conhece bem o drama desses grupos. Ela é doutora em psicologia econômica e diz que as reuniões funcionam como terapia para os devedores, que juntos podem encontrar forças para a recuperação.
Ele divide o problema, percebe que não é a única pessoa no mundo com aquele drama. Às vezes troca ideias também, até para saber de encaminhamentos que as outras pessoas estão dando. E mais do que tudo, tem um suporte regular.
Depois de 3 anos participando do grupo, o dono da editora diz que conseguiu controlar o impulso para comprar livros.
É um grande alívio, é uma sensação de liberdade.
Nas sessões, o grupo também recebe dicas sobre finanças, controle de despesas, o consumo responsável. Um manual prático para enfrentar o perigo que ainda está à solta. Em cada loja, em cada vitrine.
O representante comercial que comprava de tudo pôs um freio na gastança. Não carrega mais talão de cheques, cancelou cartões de crédito e só anda com dinheiro contado. Por economia, cortou até o romance.
Eu acabo não arrumando namorada para não ter que sair
e gastar.
E gastar mais ainda com ela.
Este engenheiro cortou gastos e negociou com os credores. A dívida, que chegou a 130 mil reais, foi reduzida para perto de 20 mil. Mas o preço do sossego é a eterna vigilância.
Você prometer alguma coisa para a vida toda é muito difícil cumprir. Então, um dia é possível. Aí no outro dia renova. E assim vai, um dia de cada vez.
Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Tem que ficar com o nome limpo. Eu quero pagar minhas dívidas. Eu não quero dever para ninguém.
Eu entrei com o objetivo de limpar meu nome e estou conseguindo.
Espero até que melhores agora em diante. Né?
Depois de 12 meses, eu começo a desfrutar e não ter mais parcelas.
Ah, o futuro vai ser maravilhoso. Com essa experiência toda que eu passei, né? Eu tenho que aprender, né? Se eu não aprender agora...
Ajuda os bons.